A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Nesse final de semana, nosso Papo na Varanda é do número 347. São 347 famílias, pessoas que nós visitamos e entrevistamos. As pessoas contaram um pouco da sua história de vida no nosso Papo na Varanda. E eu estou muito feliz porque estou aqui no Seminário de Santo Agostinho, onde nós iniciamos esse projeto no dia 10 de fevereiro de 2017, com Frei Álvaro, inclusive, gravamos na capela aqui do Seminário. E eu sempre tenho dito que é por isso que deu certo esse programa, que hoje ele é líder em audiência e também em podcast, as pessoas que nos acompanham. Então eu estou muito feliz por estar aqui. Está indo para o ar, gravamos na sexta-feira da semana passada, no dia 7, pela manhã, no seminário. Está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 14, nesse sábado, dia 15, aqui pela Rádio Ampere. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, tudo aquilo que acontece aqui no Sudoeste, no Paraná. Tem a divulgação do Jornal de Beltrão. E tem também, a gente dá de presente uma foto de 20 por 30 dos nossos entrevistados, uma foto que é um apoio do Iselso e da Lígia, que apoiam a gente também nesse projeto. Bem, está em Ampere, quando nós gravamos, está em Ampere. Quem está ouvindo esteve em Ampere a semana passada, né, chegando na quinta-feira, sexta, sábado, domingo em Ampere, o Frei Luiz, que eu não vou citar o sobrenome aqui, porque é complicado o sobrenome desse homem aqui. Como é que é o sobrenome, Frei?
Kerschbammer.
Olha, alemão. Bom, ele está aqui porque ele está fazendo 50 anos, completou 50 anos de ordenação sacerdotal no dia 4 de maio de 74. 50 anos. Ele nasceu no norte da Itália, não é? E ele veio para o Brasil em 1978, foi reitor aqui do seminário durante 5 anos, trabalhou na construção da segunda parte aqui do seminário, não é? Depois daqui foi para Toledo. Ele está aqui para a gente esbilhotar um pouco da vida do Frei Luiz, sobre desde quando ele nasceu, né, até os dias de hoje. Então, seja bem-vindo, Frei. Eu já começo perguntando para o senhor onde o senhor nasceu, o nome dos seus pais. Boa tarde.
Boa tarde para todo mundo, todos os que ainda se lembram de mim e também para os que vão me encontrar pela primeira vez. É uma alegria estar aqui e ter essa possibilidade de cumprimentar e de agradecer a todo mundo. Porque 50 anos, dos quais 44 passados no Brasil, acho que é muita coisa. Agradeço a Deus e agradeço a todos. Eu nasci naquela região anexada à Itália, mas que pertencia à Áustria, perto de Trento, que é um nome meio comum, e é ali que nasci, onde se fala alemão. Por isso que o meu sobrenome é alemão. Os meus pais, o pai José, Josef, a mãe Catarina Weger, e com mais um irmão e três irmãs. Bom, nasci na montanha. O que é que cresce lá? Só batata.
Pois é, o que que trabalhava? O que que plantava?
Não, o meu pai, a profissão do meu pai é que tinha dois mulos ou mulas?
Mulas.
Duas mulas, e com isso trabalhava levando os troncos, as árvores do mato para a serraria. Esse era o trabalho bem perigoso do meu pai e também de meu avô. E talvez eu deveria ter continuado a mesma profissão, mas as coisas mudaram, porque vieram os tratores e tudo mais. E também a família muito religiosa. Já quando tinha 10 anos, o pároco perguntou: alguém queria ir no seminário? E eu falei para o meu colega de banco, o Alphonse, se você vai, eu vou. Mas ele falou, não, eu não vou. Ali eu também não fui. Mas quando eu tive 14 anos, tinha acabado os meus estudos, não tinha mais outra possibilidade, ali fui para o seminário, gostei e fiquei. E agradeço a Deus por ter ficado.
Olha só, homem, 50 anos, ele nasceu no dia 7 de julho, mês que vem está de aniversário, está com 77 anos, então...
Remarca um número bonito, no dia 7 do 7 vão ser 77. 7, 7, 7, 7? Oh!
7 do 7 vai completar 77.
Sim, isso mesmo. E a família simples, eu trabalhei de pastor, e quer dizer, pastor ainda com a vaca da casa, mas depois com 11 anos, 12 anos e 13 anos, fui na montanha que se chama de Malga, ou Alm, e ali tinha 100, 150 cabeças de gado para cuidar. E lembro ainda, para tirar o leite, inchava, porque a gente não estava acostumada, 10, 15 vacas para tirar o leite toda manhã e toda noite, não foi fácil. Mas foi uma experiência boa, porque estar lá por 3 meses, só com mais 2 companheiros, um que era um pouco o boss, o chefe, mas outro da minha idade, que cuidávamos do gado, dos bezerros.
E esse gado, esse bezerro era de quem?
Dos vários colonos da aldeia. Sim. Da aldeia, assim, para poupar pastagem, durante o verão mandavam para a montanha, e lá ficávamos 3 meses sozinhos. Só aos domingos recebíamos alguma visita. Isso, pastor, me deu uma muita boa experiência, porque depois essa foi a minha vida. E é ainda a minha vida ser o pastor, mas não mais com as vacas, mas com as pessoas, com as pessoas.
E os outros irmãos, o senhor era o mais velho dos
sim,
quatro?
Sim, sim, sou o primeiro, sim. Tem mais 3 irmãs, das quais 2 viúvas, e meu irmão também é viúvo. Sim.
Ali, e eles moram naquela região ainda lá, Frei?
Sim, ainda moram naquela região. Só que a casa dos pais está vazia.
Sim.
Isso acontece, não?
Sim. Mas é um local também de neve, frio, né?
Sim, é lógico, é lógico. E enquanto estou já fora da minha região por mais de 60 anos, ali o frio para mim é coisa estranha. Mesmo o frio que encontrei nesses dias aqui no Brasil, não estava mais acostumado, porque é isso. Estou na missão nas Filipinas, depois do Brasil, nas Filipinas, já não por 30 anos. É só para dizer, nas Filipinas não tem manga comprida. Nunca, não tem, não, ninguém tem.
Não tem frio lá ainda?
Não tem. Estamos no Equador, ali é sempre o mesmo. É interessante, amanhece às 5:30 da manhã e escurece às 5:30 da tarde. Exato.
Olha só, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. E o senhor foi ordenado lá na Itália?
Não.
Pode falar um pouquinho sobre isso?
Foi ordenado na Itália, em Gênova. Gênova, onde ingressei no seminário. E tudo é providencial, porque poderia me questionar. Por que tão longe? Tinha tantos seminários perto da minha casa, não? Mas fui a 400 quilômetros longe. E quem me entrevistou primeiro e depois foi me pegar foi o Frei Ângelo.
Frei Ângelo Carlo.
Isso mesmo. Imagine, ele sempre trabalhou pelas vocações. Imagine, naquela época, eu lembro que foi para minha cidade, depois da minha aldeia, primeiro de ônibus e depois os últimos 5 quilômetros de bicicleta para me visitar. E depois foi me pegar para me levar para o seminário. Ele ficou comigo, foi o meu formador, 3 anos em Gênova. E depois 1 ano de noviciado na Sicília. Depois ele veio para o Brasil e eu vim depois de 10 anos no mesmo lugar. Nos encontramos mais uma vez aqui em Ampere, no 78.
Tá certo. Bom, depois da sua ordenação, como é que foi essa caminhada? Quem que indicou o Frei Ângelo para vir para Ampere? Como é que foi essa vinda para o Brasil, Frei?
Foi interessante. Enquanto estávamos estudando em Roma, o Frei Luiz Berdetti, que todo mundo conhece também, ele foi lá nos visitar como estudantes e incentivou muitos para virem para o Brasil. Dos quatro, dois foram escolhidos e dois ficamos e dois vieram para o Brasil. Mas quando mais tarde, eu já era padre, precisava alguém aqui para trabalhar no seminário que estava sendo construído, ali se lembraram que eu tinha feito o pedido e me convidaram, e em 2 meses preparei tudo e vim para o Brasil no fevereiro do 78. 2 meses no Rio de Janeiro para arrumar os documentos e depois vim para Ampere aqui logo depois da Páscoa, no 78.
Bom, em 78 o senhor chegou aqui, né, com os, já, quais os outros freis que estavam aqui? Já estava a ordem aqui, né?
Sim, sim, tinha chegado 2 anos antes, 3 anos antes, e aqui estava o Frei Antônio Desideri e o Frei Ângelo. Frei Ângelo estava no seminário, que depois eu substituí.
Sim, aqui no seminário, o senhor disse também que tinha só a primeira parte construída, e a segunda parte, que foi um terreno doado pela família Simeonato, que doaram esse terreno aqui para a construção do seminário. Como é que foi esse trabalho aqui, Frei Luiz?
Foi interessante porque era a primeira experiência do seminário. Mesmo os meninos da Redondeza nem sabiam que era seminário naquela época. Ali, o Frei Ângelo começou com 21. Quando eu cheguei depois de 2 meses, tinha só 14. Desses 14, no ano seguinte, voltaram só 5. E assim foi, mas o número foi sempre muito grande, dos estudantes que depois perseveraram, Frei Álvaro, Frei Moacir, e vai.
Passaram por aqui, foram ordenados mais de 50 freis aqui que passaram por esse seminário.
É isso mesmo, é uma bênção de Deus. Quer dizer, todo mundo descobriu que é bom ser padre, por isso que muitos aceitaram. E a mesma coisa, o meu trabalho é nas missões, é sempre o trabalho vocacional.
Sim. Bom, e para construir aqui, veio dinheiro da Itália, a comunidade ajudou, como é que foi o financeiro dessa obra, Frei?
Eu ainda lembro muito bem a fotografia da primeira festa aqui do seminário. Tinha muitos carros estacionados, quer dizer que o pessoal estava interessado ali mesmo para ajudar, porque participar da festa quer dizer entender a razão atrás que é aquele de ajudar as vocações religiosas e sacerdotais. É lógico, na mesma época tinha a construção da matriz. Ali não foi fácil, mas pessoas ajudaram aqui, é lógico, teve ajuda da Itália.
Sim. Bom, e o Frei Ângelo, segundo que me fala, e eu conheci ele, inclusive quando ele trabalhou em Salto Londra, porque o senhor chegou em 78, eu cheguei em 81, 3 anos depois, a gente chegou em Ampere. Segundo as informações, ele tinha um Fusca e ele fazia toda a região pedindo auxílio, pedindo ajuda, convidando as famílias, até que uma época tinha 40, 50 seminaristas aqui. Esse era o trabalho dele?
É isso mesmo. Era especial convidar os meninos e os jovens. Aqui numa época tinha 70. Turma da manhã e turma que eu estudava à noite. Ali foi mesmo algo interessante bem no começo. E, graças a Deus, muitos perseveraram.
Muitas famílias ajudavam, né? com alimento, com arroz, com feijão, com porco, com tudo, né? Diz que ele saía com o Fusca e voltava com o Fusca lotado de donativos.
É isso mesmo, foi o pessoal sempre muito generoso. Eu ainda lembro que organizamos as romarias para a Gruta do Seminário. Ali, cada domingo, duas comunidades diferentes. E quando vinha, sempre trazia e galinha, e feijão, e tudo o que precisava. Daqui, muito obrigado. Depois de 50 anos.
Depois de 50 anos, estamos conversando com o Frei Luiz, né, que está em Ampere, né, passando um final de semana por aqui. E que lembrança o senhor tem do Frei Ângelo, que agora, outro dia, já foi encerrado a primeira fase do processo para a beatificação do Frei Ângelo. Que lembrança o senhor tem do Frei Ângelo? O que o senhor pode falar dele?
Uma, aquela que eu já falei, quando ele me visitou pela primeira vez. Isso foi no 61. É, foi me visitar e essa foi a única vez que desci da montanha, porque estava cuidando do rebanho, do gado. Ali desci, porque ele não podia ir, próximo 2 horas de caminho, não? Porque falei, primeiro o ônibus, depois a bicicleta, o resto eu fiz descendo. Ali lembro aquele primeiro encontro. Depois, quando me levou para o seminário, a primeira vez que vi o mar, isso ainda lembro. E, mas a última lembrança, recordação bonita, nem faz um ano que eu saí, que estava com problema de câncer na próstata. E lógico, sendo positivo, é o problema, a gente fica meio preocupado, não?
Deprimido.
É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, tem bons médicos, tem tudo mais, mas eu falei para o Frei Ângelo, você que sempre trabalhou pelas vocações, agora, se você quiser, dê um jeito, se você quiser que eu continue trabalhando, dê um jeito. E tudo saiu bem, estou com toda a saúde, graças a Deus. E graças a eu, ao Frei Ângelo.
Frei Ângelo, é um dos milagres, tantos outros, tanto depoimento que surgiram nessa documentação toda de pessoas que receberam, né, a cura, de pessoas que falaram, que escreveram, né, sobre o Frei Ângelo e que ele, com certeza, amanhã ou depois, agora está em Roma, né, toda aquela primeira documentação, com certeza será aprovado, porque é uma pessoa que passou e deixou a sua santidade por aqui, né, Frei Luiz?
E o Frei Getúlio já está pensando onde construir o santuário.
Aqui no seminário.
Dedicado ao Frei Ângelo, muito bem.
Tem que ser aqui no seminário, tem que ser o local dele aqui, porque os restos mortais já estão aqui em Ampere. Então aqui, esse local é um local religioso, é um local que pode se tornar como um turismo religioso aqui em Ampere. Bom, e o senhor ficou 5 anos aqui, depois o senhor foi para Toledo, mas Toledo tinha o quê? O senhor que construiu o seminário lá também, é um grande seminário, eu tive alguns anos atrás, eu passei por lá. Como é que foi essa decisão do senhor sair de Ampere e ir para uma outra região?
Sim, é assim, somos comunidade. Qualquer coisa que é feita é sempre a decisão em conjunto. Sim. Ali na época, estávamos aqui, os primeiros estavam acabando o segundo grau. Ali precisava dar continuidade com os estudos de filosofia. O lugar mais perto foi Toledo. E lembro a primeira vez que fomos de Fusca Amarelo, éramos os 3 Luiz. Agora veio o inglês, veio o português, veio o italiano. O Frei Luiz Bernetti. Isso mesmo. O Frei Luiz Pingelli, que foi superior geral. E assim éramos os 3. Ainda para marcar, para dizer que as coisas que têm futuro têm sempre uns atrapalhos, quando entramos em Toledo, os últimos 200 metros, parece impossível, furamos 3 vezes. Os últimos 200 metros foram
3 pneus.
Imagine.
E foram recebidos por quem lá? Quem que ajudou vocês? essa ideia de vocês fazer, ficar em Toledo?
Sim, bom, teve uns contatos e depois o bispo Dom Geraldo Maiella, bem aberto, ele queria muito bem, especialmente o Frei Luiz Bernetti, e ali ele ajudou para termos uma parte de terreno, 5 mil metros doados, e ali que começamos a construção.
Sim. Quanto tempo levou para fazer essa construção? Como é que foi?
Foi mais de um ano. E quando nós mudamos para lá, ainda não estava pronta a primeira parte, porque também lá a construção foi feita em três momentos diferentes.
Sim. Bom, construído o seminário em Toledo, cumpriu. Quantos anos o senhor ficou em Toledo?
No seminário Santa Mônica, fiquei 10 anos.
10 anos em Toledo.
10 anos em Toledo.
De lá, como é que foi a ordem para o senhor ir para as Filipinas?
De lá, mais uma vez, as coisas se desenvolveram. O seminário de Toledo estava cheio de jovens, a maioria aqui do sudoeste. Ele precisava encontrar um lugar para o noviciado. Ali fomos para Nova Londrina, onde teve mais uma vez a construção, o nome do seminário, Nossa Senhora da Consolação. E lá fiquei 2 anos, até que o Frei Vicente Mandorlo veio a me substituir.
Então, todo esse trabalho que foi feito aqui na região tem a participação do Frei Luiz, então?
Sim.
O senhor e outros, claro.
É lógico, sempre em comunidade, porque essa é a característica dos agostinianos.
Sim. Nova Londrina tem também o seminário, também conheço, estivemos lá uma vez. E de lá, daí depois?
Ali não foi fácil tomar a decisão. Sim. Porque de Roma pediram quem é que estava disponível para ir para a Ásia, porque os agostinianos estiveram na China, estiveram no Vietnã, mas de 300 anos atrás foram tocados embora, a missão foi fechada. Ali sempre teve o desejo e parecia que tinha chegado a hora. Ali pediram quem iria disponível. Quem assim, é lógico, rezei, porque ir para um lugar sozinho, sem conhecer a língua e também sem dinheiro, é só na fé. E lembro que fiz o pedido e pus debaixo da toalha do altar por 9 dias e depois mandei para Roma e fui escolhido. E ali saí em maio de 94.
Maio de 94, o senhor foi para Roma. Como é que foi essa saída? E chegando lá, o que o senhor encontrou? Quem que ordenou para o senhor ficar em determinado local? Não sei se é a aldeia que chamam lá também, né? Porque eu sei que na Terra Santa, o pessoal, os bairros aqui, a gente chama de bairro, chama de comunidade, mas como o senhor já citou aqui na própria Itália, chama-se aldeia. Como é que foi isso lá, Frei?
Deus tem os seus momentos, os seus dons. Escolhemos a ilha de Cebu. É uma ilha meio grande das Filipinas, que é totalmente do outro lado do mundo. E o começo foi interessante, porque devíamos encontrar um lugar onde estar. Porque não é que você vai como religioso, o bispo lhe dá uma paróquia. Não. Fomos lá e era para me virar. Ali encontramos uma casa para ser alugada e limpamos por 3 dias porque estava bem suja. Mas antes de assinar o contrato, foi nos oferecida uma casa sem ter o que pagar. E ficamos bem felizes. E ali, essa casa foi na frente da universidade. E foi uma bênção, porque logo convidamos os jovens a participar, eles gostaram, e ali saíram as primeiras vocações. E hoje tem padres daquele primeiro grupo. E ali a coisa foi diferente. Eu lembro que aqui tínhamos meninos de 11, 12, 13, 14 anos. Era pessoal de Pugnau San Bento vinha aqui para estudar. Sedunion vinha no 16 de novembro, tudo o pessoal que não tinha onde estudar na época. Nas Filipinas é o contrário, só jovens ou cursando universidade ou já com o diploma universitário. Ali foi mais rápido, porque aqui com o Frei Moacir e o Frei Álvaro, 13 anos de estudos, uma preparação muito longe. No Vietnã, na Indonésia, de onde temos vocacionados agora, nas Filipinas, sim, precisa ainda 7, 8 anos, mas é metade.
Bom, e além do senhor, tem outros agostinianos, padres agostinianos do Brasil, da Itália, que estão lá?
No começo, estava sozinho. Depois de 6 meses, me alcançou o Frei Jandir Bergosa. E depois de 1 ano, o Frei Gilmar Morandim. E Frei Jandir, depois de 1 ano, saiu de lá. O Frei Gilmar saiu também, mas agora está na Itália. E depois de estrangeiro, desde aquele tempo, fiquei sozinho, porque logo se formaram os primeiros filipinos e depois dos outros países.
Sim, onde o senhor está é um município, tem muitos habitantes, não sei como é que é dividido lá nas Filipinas, se é que nem no Brasil, tem o país, o estado, os municípios. Como é que é essa divisão de lá?
Sim, as Filipinas têm 7 mil ilhas, das quais 3 mil têm habitantes. E eu encontro-me na ilha de Cebu, que é uma das maiores ilhas. E o comprimento é 180 quilômetros e a largura 120, algo assim. E ilha de Cebu, província de Cebu, cidade de Cebu. Ali estou na periferia da cidade de Cebu. Para ter uma ideia, tem 1 milhão de habitantes.
Na ilha?
Na cidade.
Na cidade, nessa cidade.
É meio grande. É. Nós conseguimos comprar um terreno de 3 hectares na periferia, uma colina. Então, mais uma vez, foi uma bênção, porque ao longo dos 30 anos as coisas desenvolveram bem. Só para ter uma ideia, ao longo do caminho tem a Via Sacra. E o que os jornais dizem, ou disseram, esta Semana Santa passada teve 50 mil peregrinos vindo para fazer a Via Sacra. Quer dizer que ao longo dos 30 anos um trabalho foi feito, e desses 50 mil, provavelmente 5 mil mais, se confessaram, para dizer que é um sucesso pastoral. O que nós dizemos lá é: o nosso carisma, a nossa maneira de trabalhar é trazer Deus para o povo e levar o povo para Deus. Esse é o nosso objetivo.
Sim, é católicos, sim. É isso?
A Ásia, muitos dos países são budistas ou muçulmanos, que nem a Indonésia, mas as Filipinas, 95% é católico tradicional, evangelizados pelos agostinianos espanhóis da Espanha, que foram para lá com Magellano, Magalhães.
E para chegar lá, Frei, tem aeroporto nesse local que o senhor... Istambul, é isso? Istambul.
Cebu.
Cebu. Cebu. Tem aeroporto ou chega por água, por navio, por qualquer coisa assim?
Tem um barco esquecido na praia. Tem muitos barcos lá, e trabalhei e benzi muitos barcos. E o pessoal chama o padre para benzer os navios. Imagine os 8, 10 andares para ir para cima, para baixo, para benzer todo lugar. Tem barcos, mas tem também o aeroporto internacional. 20 minutos da nossa casa, assim, meio perto.
Meio próximo. próximo lá, né? Bom, a diferença de horário daqui para lá, quanto?
Tem 11 horas.
11 horas.
Se aqui agora é 9...
É, na hora que estamos gravando.
Isso. É. Tem 11 horas de diferença.
É. Então, lá já é a noite. Nas Filipinas. E como é que é lá a base da... Qual é o tipo de moeda que tem lá, Frei? E a base da sustentação das famílias é agricultura? Como é que é? Indústria? Como é que é? Qual é a moeda lá, sim, primeiro?
A moeda é o peso filipino. O peso filipino. E tem o valor com $1, você tem 50 pesos. É isso. E tem muitas indústrias. As indústrias, normalmente, os donos são os chineses. O que, antes da Revolução na China, emigraram para as Filipinas. E é bem desenvolvido. E tudo é para a exportação. Essa é a vantagem, porque os filipinos, a região em si é meio pobre, porque não tem vaca. Eu que estava acostumado a trabalhar, imagine, não tem vaca, não tem leite, não tem queijo.
Mas tem a plantação de milho, de arroz, outras plantações?
Tem pouca coisa. Arroz tem, porque é o alimento, sim, base. Mas outras plantações tem pouca coisa, mesmo porque tem todas as ilhas. Tem pouca possibilidade. É interessante ver como, para aqui os colonos, são,
sim,
colonos.
Colonos.
Tive que trocar totalmente ideia. As pessoas que vivem nas montanhas, nos morros, são mesmo pobres. Porque ali plantam uns pés de milho só.
Sim.
Uns pés de milho só para alimentação pessoal.
Pois é, eu ia perguntar da sobrevivência deles, da alimentação. Tem algum auxílio do governo, alguma coisa assim?
Sim. Não, nem pensar. Mesmo o hospital não tem nada, nenhum seguro, nenhuma assistência. Se alguém fica doente, ou tem quem ajuda, ou morre. Não tem.
No Brasil que tem o SUS, né?
Não. O que ajuda um pouco os filipinos é muitos trabalham na área marítima. Quer dizer, nos navios, longa viagem, essa é a profissão de muitos. Por isso, também na universidade tem os cursos especiais para preparar e os técnicos para trabalhar nos navios e todo o pessoal que sempre trabalha. Talvez você vai encontrar filipinos pelo mundo afora em todos os navios. Essa é uma das características. Ali depois manda o dinheiro. Mas não é bom, porque quem trabalha tem de viajar sempre, tem de deixar a família, não é fácil. E do outro lado, uma das aberturas é que muitos vão para os Estados Unidos, porque conhecem a língua e ali é fácil. Ou também, que nem no nosso caso...
O idioma lá é inglês?
É inglês. Tem o dialeto local, sim, mas a língua oficial é inglês. Mas uma coisa que para mim parecia um pouco estranha, quem vai para fora, pode ser que seja o pai ou seja o marido, mas também o contrário. Temos vários casos que o pai fica e a mãe vai trabalhar de empregada no Médio Oriente. Ela ali só para ter uma ideia como as coisas são. A mãe que vai trabalhar e manda o dinheiro. Não é fácil. E para os filhos e nem para o marido.
É difícil.
E nem para a mãe.
Nem para a mãe, é verdade. E tem muito seminarista, lá você tem um seminário, tem muito seminarista, Frei?
Sim, graças a Deus, começamos com os filipinos, depois nos abrimos para a Indonésia, para o Vietnã, para a Índia, e agora temos um pouco de todos esses países. E temos nas várias casas de formação, temos mais de 100 jovens que estão se preparando. E se você falou, mais de 50 padres foram ordenados por aqui, muito bem, nas Filipinas já mais de 100 foram ordenados.
Então eles trabalham lá mesmo, nas Filipinas?
Não, somos missionários, assim como eu fui, eles também foram. Assim, tem vários deles que trabalham na Itália, outros das Filipinas que foram para o Vietnã, foram para a Indonésia, é assim, sim, ou na África.
Sim. E as famílias, aqui por exemplo, no seminário nós estamos, tem aqui as famílias que fazem parte da equipe de vocação. Como é que é esse trabalho das famílias lá em auxílio ao seminário, auxílio ao trabalho do Frei lá?
Sim, tem, especialmente nas Filipinas, onde eu conheço mais, porque estou ali, tem muitas pessoas generosas. E tem consciência que estamos trabalhando para eles, ali nos ajudam mesmo generosamente. Só para dizer, tenho uma família que faz mais de 10 anos desde que benzi a casa deles, em sinal de gratidão, cada mês dão-me 15 bolsas de arroz, que não chega, porque sim, 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 na comunidade estamos 40 pessoas, todos jovens, não crianças, mas jovens, ali comem muito. 20, 30 bolsas de arroz é o suficiente.
Tem que ter. Bom, e o senhor está em Ampere para realizar então a comemoração desses 50 anos de vida sacerdotal, né? 50 anos que completou agora no mês de maio, como nós já citamos aqui. O senhor se sente bem voltando para Ampere, as famílias lhe querem bem. E o senhor falou do 15 de novembro, onde o Frei, que é o reitor hoje aqui, era lá do 15, né? O Frei Gelso Lazarim. O senhor falou da Sede União, o senhor falou do Pinhal. Essa saudade está sempre junto com o senhor, Frei?
É lógico. Foi uma experiência bonita. Os meus primeiros anos de padre, praticamente, eu passei aqui também, aprendendo português, eu aprendi aqui. Ali, logicamente, muitas lembranças. Ainda lembro as picadas das abelhas no Pinhal São Bento.
Picada de abelha no Pinhal de São Bento.
Não sei se ainda tem lá.
Tem.
Abelha.
Tem. Por que picaram? O senhor foi fazer o que lá com as abelhas picaram?
Não, sabe, perto da capela, sempre tem.
Sim. Lá tem capelas, como é aqui a paróquia, lá tem a paróquia e tem as capelas assim também, Frei?
Tem as paróquias e tem as capelas, tem os bairros e cada bairro tem a capela. Está bem organizada, funciona.
Organizado igual aqui, catequistas, ministros, auxiliares, sim, equipe de liturgia, cânticos.
Sim, nós não temos paróquia ali, nós que ajudamos as paróquias quando o pároco chama. E só para lhes dar uma ideia dos compromissos, nas Filipinas celebra-se a Missa de Galho. Do Galo, a Missa do Galo, porque é a novena de Natal às 3:30 da madrugada, 3:30, 4:30 da madrugada. E todo o bairro, toda a capela tem, quer padre para a missa. Ali, entre começo de novena de Natal, o dia 16 de dezembro, até o começo do ano, os nossos tivemos 260 compromissos. Missa aqui, missa ali, compromisso aqui, marcado ali, tudo. É trabalho de padre.
Trabalho de padre. E essa visita agora em Ampere, o senhor está visitando o Rio de Janeiro, vai para Toledo. Como é que é esses seus dias que está por aqui?
É para
matar a saudade de família.
É para matar a saudade e para rever os amigos, logicamente, depois de 40, 50 anos, não é fácil lembrar muitas pessoas, mas é sempre uma alegria, é uma grande oportunidade para agradecer, porque a gente pode fazer o que foi feito por causa da ajuda que muitos, o Frei Álvaro antes falou, os que estão no acolchoado, os que estão atrás ajudando, de verdade, muito, muito obrigado.
Bom, eu queria agradecer ao senhor e queria que o Frei Getúlio viesse aqui, por favor, Frei Getúlio, só para nós fazer o encerramento do nosso papo. E contou muitas histórias aqui. Frei Getúlio, que é o... ele é o nosso... ele é o chefe, é isso, né?
O superior provincial.
Superior provincial. Ele está na Itália. É isso, Frei? Aqui é boa tarde agora. Que prazer receber o senhor aqui e falar um pouquinho dessa figura, dessa pessoa importante aqui.
Tá certo, boa tarde então a todos os que acompanham o programa. Eu sou o provincial no Brasil e no Paraguai, eu moro no Rio de Janeiro. Fui noviço dele em 92, em Toledo. Então é uma alegria para nós tê-lo aqui, né? 50 anos de sacerdócio, e ele quis compartilhar conosco. Essa alegria, né, do dom da vocação. Então para nós é uma imensa alegria de fato recebê-lo e acompanhá-lo nesses dias. Que está aqui conosco.
Tá certo. Como é que está o trabalho, a coordenação do trabalho, então, no Brasil e no Paraguai?
Então, estamos indo com a graça de Deus, né? Nós somos 9 comunidades, né? São 7 no Brasil e 2 no Paraguai. E aí atendemos 11 paróquias também com o trabalho nosso, né? Na formação aqui em Ampere, nós estamos com 3 meninos, né? No Paraguai com 4, que correspondem à idade.
Né? Sim.
E temos 3 filósofos em Toledo estudando, né, na União Oeste, e temos 1 teólogo estudando em Roma. Né. Então, as vocações Deus está mandando, um pouquinho a menos de quando o Frei Luiz estava aqui, mas com a graça de Deus estamos caminhando e levando adiante o trabalho.
Que bom. Frei, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para as famílias de Ampere e da região, e aqueles que nos ouvem, que nos assistem no mundo inteiro, que esse é um trabalho de podcast também. Eu queria agradecer muito, né, porque faz uns 10 dias que eu estou falando com o Frei Vilmar Putricoli. Eu preciso gravar um papo na varanda, a história do Frei Luiz, eu preciso registrar aqui na nossa Rádio Ampere. E eu queria que o senhor deixasse um recado para as famílias que ajudaram aqui no seminário, família Simeonato, que doou o terreno. Eu queria um recado final do senhor.
É bom ser padre, é bom ter sido padre por 50 anos, não sei quantos anos Deus vai me conceder ainda. É bom ser padre e todos aqueles que ajudam os padres partilham o bem feito pelo padre. Ali, toda a missão que está sendo realizada, nesse caso na Ásia, é porque tem pessoas que ajudaram e continuam ajudando, rezando, colaborando. Muito obrigado.
Muito bem, encerramos o nosso papo na varanda de hoje. Fiquei muito feliz, obrigado aqui à Ordem dos Agostinianos, que permitiu que a gente... Aliás, nós começamos esse projeto aqui no seminário, por isso que deu certo. Começamos com o Frei Álvaro, inclusive depois eu vou deixar um livro, né, para o Frei Genésio, né, Frei Getúlio, e um para o Frei para levar para as Filipinas. Tem aqui nesse livro, né, a história do Frei Álvaro, aqui, que nós gravamos com ele. O primeiro papo na varanda está aqui, a história dele, tudo contado aqui, não é? E eu queria, né, ele está aqui, o Frei Álvaro está aqui, ó. Quer ver onde é que ele está aqui no livro? Ó, aqui é a entrevista que eu fiz com ele do primeiro programa que eu fiz aqui no Seminário Santo Agostinho. Aqui, ó. Aqui está o Frei Álvaro, né, que contou a sua vida também para nós em 10 de fevereiro de 2000. E 17, né? Esse projeto nosso aqui, que é o nosso Papo na Varanda. Vou deixar um livro para o Frei, para os dois Frei, e agradeço aos nossos ouvintes. Ele me disse que gosta muito daquela música Um Barco Esquecido na Praia. Uma música linda, né, Frei?
É isso mesmo, mas eu entrei nesse barco.
Entrou?
É.
Eu também andei nesse barco lá na Terra Santa, né? Um barco esquecido na praia. Um abraço a todos, obrigado a Ana, nossa produtora, obrigado ao pessoal da técnica, nossos produtores, obrigado ao Jornal de Beltrão, ao Iselso e à Lígia, que patrocinam uma foto, e nós deixamos um grande abraço a todos e prometemos voltar no próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.